Está no ar Home of Blues. Produção e apresentação, Rodrigo Granja. Realização Web Rádio Unicamp.
Estamos aqui com mais uma edição do nosso programa Roma Blues, com um resumo dos fatos importantes que aconteceram durante a semana na história desse gênero musical fascinante e todos os seus coligados. Estamos na 451ª edição do nosso programa Roma Blues, iniciando mais um fim de semana com bastante qualidade musical. E a gente vai conversar no programa de hoje sobre a Georgia White, sobre gravações históricas do David Honeyboy Edwards e sobre um álbum do Paul Gilbert. Começamos com o dia 9 de março de 1903, quando nasceu possivelmente em Sandersville, na Georgia, a Georgia White, que foi uma cantora de blues bem conhecida nas décadas de 30 e 40. Pouco se sabe sobre sua infância. No final da década de 20, ela estava cantando em clubes de Chicago e fez a sua primeira gravação com a orquestra do Jimmy Noone em 1930. O Jimmy Noone, um grande clarinetista e líder de banda de jazz natural de Cut-Off, na Louisiana, e que depois de iniciar a sua carreira na cidade, liderou a Apex Club Orchestra, uma banda de Chicago que gravou extensivamente, e uma peça, a When You Were Smiling, que havia sido gravada pela primeira vez pelo Louis Armstrong e sua orquestra em 1929, embora a versão da White fosse um pouco mais rápida, em um andamento mais ligeiro. A Georgia White voltaria aos estúdios em 1935 e nos 6 anos seguintes gravou mais de 100 faixas para a Decca Records, geralmente acompanhada pelo pianista Richard Jones e também, no final dos anos 30, pelo guitarrista Lonnie Johnson, artista de blues, sobre o qual conversamos em vários programas, inclusive no 248. Ela também gravou com o nome de Georgia Lawson e formou uma banda exclusivamente feminina na década de 40 e também se apresentou com o Bumblebee Slim, né, artista sobre o qual conversamos no programa 11195 e 203, e juntou-se, né, à formação do Big Bill Bronze, artista sobre o qual também conversamos no programa 10, 31, 50 e 60. No ano de 1949, como pianista. Ela era cantora de clubes na década de 50 e finalmente se fixou em Chicago em 1959, onde rapidamente conquistou seguidores leais, cantando muitas canções famosas, sendo que a última apresentação pública conhecida da Georgia White foi no próprio ano de 59, onde ela se aposentou do ramo da música, vindo a falecer supostamente em 1980. Muito ligada ao blues, inclusive sendo reconhecida como uma típica cancioneira do Barrel House Blues, né? Aquele blues dos galpões que ficavam nas fazendas, né? Onde os afro-americanos ali se reuniam para celebrar a pouca alegria que tinham da vida. A Georgia White era, segundo seus parceiros de vida e carreira, uma pessoa muito fácil de se conviver e muito amigável, além de ser detentora de uma voz forte, contralto, que foi capaz de cantar o blues urbano além do material popular mais sofisticado da época. E por isso, a Decca a promoveu com o seu nome, né, de a maior cantora de blues do mundo. Seu repertório de blues incluía temas urbanos, como a prostituição, o lesbianismo ou assuntos semelhantes, declarados sem comentários ou sem críticas, e que marcam a trajetória artística desta grande artista de blues, uma mulher vencedora, né, e batalhadora, que lutou também contra o machismo no blues, né, que é muito presente. E dessa forma, né, nada mais apropriado que nessas semanas, né, que estamos aí comemorando o Dia Internacional da Mulher, valorizemos uma mulher forte, né, com um trabalho forte e que não deve ser esquecido. Então o tapete vermelho do Roma Blues 451 vai para Georgia White, essa grande cantora de blues que nesse 9 de março completaria 121 anos. E vamos conhecer um pouco do seu trabalho cheio de blues. E começamos com o lançamento de outubro de 1938, feito pela Decca com o código 7534, um lançamento em nome da Georgia White, e ouviremos o lado A com a Dead Man's Blues, que não se pode confundir com a peça musical do Jelly Roll Morton, né, artista sobre o qual conversamos no programa 1661, que leva o mesmo nome. Essa é uma composição do Norman Spencer, um grande compositor do cenário jazzístico dos anos 20 e 30, inclusive compositor de peças musicais para vários filmes animados, como os Looney Tunes, né, e as Merry Melodies, e traz uma bela melodia melancólica com um toque talvez cigano nos arranjos, sendo que quem toca guitarra é possivelmente o Lonnie Johnson. Na sequência, ouviremos o lançamento de 1940, feito também pela Decca com o código 7783, também em nome da Georgia White, e ouviremos o lado B com a Panama Limited Blues, que contou com a participação no trompete, né, o Robert Elliot Jones, mais conhecido como Jonah Jones. Foi um artista de jazz que criou versões concisas dos clássicos do estilo do swing, né, e atraiu um público de massa, e que é o compositor dessa peça, e que ainda contou com a conhecidíssima Lil Armstrong ao piano, né, que foi casada em seu momento com o Louis Armstrong, sobre a qual conversamos em vários programas, como 170. E fechamos com o lançamento de setembro de 1936, feito também pela Decca com o código 7209, mais um lançamento em nome da Georgia White. E vamos ouvir o lado A com a Pig Meat Blues, uma composição da própria artista que contou muito provavelmente com o grande Les Paul na guitarra, né? E assim conhecemos mais uma grande artista de blues, pouco conhecida, mas com um enorme legado no vocal feminino do estilo e que não deve ser esquecida.
Pass it on to you. juju brew, had 'em all night and day. Cause the Panama Limited carried my man away.
No dia 17 de março de 64, o David Honeyboy Edwards registra uma peça musical que entraria para uma coletânea e que talvez propõe uma explicação para a questão, né, de por que muitas vezes o blues e seus artistas são relacionados com viagens, estradas, trens e falta de essência em se ter um lar. E para entrar nessa coletânea, nada melhor que o Honeyboy Edwards, né, o artista sobre o qual conversamos já no programa 60 e 90, que foi um guitarrista e cantor do Blues do Delta, que com 14 anos de idade saiu de casa para se aventurar acompanhando o grande artista de blues, o Big Joe Williams, sobre o qual conversamos no programa 22, o que deu início à sua vida de músico itinerante, que durou por toda a década de 30 e 40. Com frequência, ele costumava narrá-la em suas canções e dessa forma não poderia deixar de faltar em uma coletânea como essa fantástica, o Rambling on My Mind, Classic Train and Travel Blues, que propõe respostas para essas questões de estrada, dos trens, das saudades e de uma vida itinerante. Quanto mais o ouvinte ouve o blues, mais fica ciente que o estilo está completamente, né, repleto de representações de viagens, partidas e destinos distantes. Sempre fazendo as malas ou sempre promovendo fugas, o artista de blues sempre cantou essa realidade. E ainda canta, como não? E suas canções dão a impressão de que ele está sempre em movimento, fugindo de seus problemas reais ou imaginários, tomando as estradas e os trilhos sempre que as coisas ficam difíceis para ele suportar os cotidianos, afirmando em canções amplamente conhecidas, e os seus sentimentos ecoam em peças de blues após peças de blues. A imagem que surge é a do cantor de blues como um errante, sem um lar e sem cessar, cuja primeira reação quando as coisas ficam difíceis, seja um chefe mesquinho ou uma mulher infiel, é zarpar, colocar distância entre ele e a causa de seus problemas presentes. E o artista dirige suas canções aos meios de como se viaja e canta sobre as estradas, o que o leva a a escolher qual modo de transporte vai usar, né, para as suas aventuras. Ele canta sobre carros, ônibus e até mesmo dirigíveis fantasiosos. Todos eles têm sido tradicionalmente o seu meio de libertação de situações insuportáveis e ele a celebra canção após canção. Outros artistas, paralelamente, foram andarilhos, um andarilho vagabundo ou mesmo um flaner, em busca de algo que sempre o escapa, que é muito bem relatado em livros clássicos como o do professor Howard Odum, o Negro Workday Songs. O professor Odum foi um sociólogo que publicou 3 romances, além de 20 textos acadêmicos sobre blues, né, que começou ali em 1920 e serviu como membro do corpo docente da Universidade da Carolina do Norte, fundando a editora da universidade e um jornal, né, chamado Social Forces, um jornal acadêmico. E hoje existe, né, em sua homenagem à importância do seu trabalho, ele é agraciado com o nome do Instituto para Pesquisas em Ciências Sociais, né? Ele também fundou a Escola de Bem-Estar Pública da Universidade, uma das primeiras do Sudeste, influenciando vários campos, inclusive a música, né? E o Negro Workday Songs é o terceiro volume de uma série de estudos folclóricos, dos quais o afrodescendente, suas músicas, né, está sendo estudada e cabe, né, a ele atribuir essa representação das viagens. E um capítulo bem importante desse livro, né, está nas canções e histórias das peregrinações do afrodescendente, né, sobre os lares, o pai e a mãe, que são temas de apelo constante, aparentemente muito em contraste com as experiências reais de morar em casa do afro-americano, que praticamente eram pouco tratadas. Sempre acompanhando os sonhos de lar do cantor, está sua condição de desamparo, contrastante naquela hora presente. Seria difícil encontrar melhores descrições de situações do que aquelas em que são retratadas no livro, né? Em que traz um afro-americano cansado e abandonado nas estradas solitárias por suas condições de vida.
Ele poderia estar fugindo, né, dos trabalhos opressivos, de um chefe mau e implacável, ou uma situação em que não via sentido. Ele poderia estar tentando escapar da punição por um crime, ou simplesmente estar em movimento, em obediência cega, por uma vontade de mudar. Mas o criador, cantor ou sujeito desses blues são, na maioria, um homem, né, que tomou a estrada como resultado de problemas domésticos. Seus relacionamentos com mulheres geralmente são de natureza altamente transitória, breves períodos de alegria imprensados entre longas horas solitárias na estrada. Embora os artistas de blues viajantes sejam rápidos em aproveitar a chance do amor, ou pelo menos a ilusão, né, do amor, tradicionalmente há fortes forças atuando na sociedade em que ele habita, esforçando-se para destruir e arrancar quaisquer tipo de ligações que ele possa tentar construir. E isso é histórico, gente. Vimos aí a escravidão, que tinha como esse objetivo para deixar totalmente o afrodescendente à mercê, né, dos seus ditos donos, né? O principal entre essas forças são os problemas econômicos esmagadores que o afro-americano deve enfrentar ao tentar tirar a vida de um ambiente que é, para dizer no mínimo, hostil. Infelizmente, tem sido uma verdade básica desde a abolição da escravidão, em que o sulista negro, sem treinamento e pouco educado, encontrou poucas oportunidades de emprego e, quando encontrou, praticamente lhe foram negadas. Sua mulher, ou esposa, por outro lado, podia pelo menos encontrar um trabalho pronto como doméstica. E poucos podiam suportar por muito tempo as pressões psicológicas geradas por essa situação de humilhação e preconceito para o homem da época. Não é de surpreender que para muitos a resposta com tanta frequência tenha sido fazer as malas e fugir, deixando as mulheres para sustentar e criar os filhos e tentar lidar com a situação de outra forma. As 12 performances que compõem esse álbum histórico dificilmente podem afirmar que documentam todas as razões pelas quais os artistas de blues masculinos tomam a estrada. Mas essas canções oferecem uma mostra representativa dos motivos, da lógica e muito bem cantadas, né, pelo artista de blues itinerante, cobre muitas áreas geográficas, além de vários estilos de blues. Temos peças que são interpretadas por um violão de 12 cordas, incrivelmente detalhadas ao oferecer uma definição resumida da filosofia do artista de blues errante. Quando uma mulher sente o blues, ela corre para o quarto e chora, mas quando um homem o sente, pega um trem e vai dar uma volta. Mas essa situação nem sempre é relativa ao homem, né? Com a voz cheia de angústia e choro, um dos artistas relata o seu sentimento sombrio e cheio de dor pela partida de sua mulher. A dor da separação é expressa também nos blues urbanos, né, de Chicago, em que artistas declaravam que todas as manhãs que podiam ouvir os apitos do trem no fundo do coração, se perguntavam se ela ainda o amava. Mais comuns, entretanto, são sentimentos expressos por artistas de blues em um ritmo vibrante, mas respeitando as mais antigas tradições do estilo do blues de cada artista. Cantam um verdadeiro catálogo de motivos para sair de casa, afirmando a filosofia natural do andarilho: onde quer que eu pendure o meu chapéu, é um doce lar para mim. Outros ainda expressam intenções de sair de casa e da mulher em peças musicais relaxadas, chegando até a ser lacônicos, cantando sobre a deliciosa interação de guitarras, muitas vezes gritando os refrões em ritmo de balanço. Não poderia faltar o estilo áspero e emocional associado ao blues do Mississippi, expressando sentimentos de homens separados e mulheres que o amam, pontuando os caráteres ácidos com batidas pesadas no baixo e um som lamurioso dos slides com um canto ainda urgente e cortante. Algo da filosofia do peregrino perene é expressa por artistas que viveram a sua própria vida em rodovias e atalhos, muitas vezes saindo do sul em direção ao norte. E ainda mais direto ao ponto, existem peças musicais que podem ser consideradas autobiográficas do minestrel itinerante de blues, com performances emocionantes, com violões e guitarras violentas e baterias propulsoras, incluindo linhas que resumem de forma nítida e eficaz a escolha amarga e inevitável que está no cerne da vida errante. Um trabalho fantástico do Pete Weldon, um grande historiador, arquivista e produtor especializado em blues, né, que vamos ouvir agora. Lançado em 1965 pela Milestone Records, com o código MLP3002, o Ramblin' on My Mind, Classic Train and Travel Blues, e que conta com uma gravação realizada nesse 17 de março de 64, em Chicago, que está na quinta faixa do lado A, a Highway 61, com o David Edwards no vocal e guitarra, o John Lee Hanley, artista sobre o qual conversamos no programa 201 na Gaita. Inclusive no programa, né, desse 201, conversamos bastante sobre outras gravações que o Hanley fez nesse mesmo dia em que entraram em seu material solo, lançado mais de 30 anos depois das gravações. Seguimos com Standing at the Greyhound Bus Station, na interpretação do Carl Hodges, um artista de blues obscuro da Virgínia, que faz o vocal e a guitarra. E fechamos com a primeira faixa do lado B, que traz o grande Blind Connie Williams em uma interpretação fantástica para o clássico Key to the Highway. O Blind Connie Williams foi um guitarrista de blues também pouco conhecido, provavelmente da Flórida, que era um artista de rua no início dos anos 30 e foi a definição do viajante errante, né, ao longo de sua carreira de artista, também redescoberto pelo Pete Weldon na década de 60. E assim apresentamos uma explicação possível, né, dos motivos da experiência que levam o bluesman a pôr o pé na estrada e que construíram um verdadeiro estereótipo para o blues e para os seus artistas, uma representação bem importante, né, do viajante cheio de vontade de ficar em casa, mas impossibilitado pelo curso de suas vidas, né, e das histórias de seus cotidianos.
Lord, I said I should die, baby, before my time to come. Lord, I said I should die, Lord, before my time to come. I want you to bury my dead body right out down on Highway 61. Lord, I walk down 61 highway till I give down in my knee. Lord, I walk down 61 highway till I give down in my knee. Lord, I look my woman on him in no train. And the fool got you on that old sand feet. '61 highway, run right on by my baby door. Lord, '61 highway, run right on by my baby door. It runs from New York City, clean to the Gulf of Mexico. Lord, 61 highway, longest highway that I ever seen. It runs from New York City, right on down to New Orleans.
Standing at a Greyhound bus station, when my baby got home, here's I stand there begging, I say, baby, when a Greyhound boy will leave it, and my baby on. Yes, when a Greyhound boy will leave it, and my baby on. No, I couldn't do nothing but hang my head. I said, why should I'm crying? There's another bus going that same. Why should I stand here crying? There's another bus going that same. I'll find that girl I love some alone. A ticket, I'm gonna ride all night long. Yes, I will ride, baby. Find that girl I love, although she is I got a key to the highway. Crying mama, make me stay. I'm gonna walk this old highway, baby, till the break of day. I'm going away, baby. Crying mama, make me stay. The more you cry, baby, the more you drive me away.
Dia 12 de março de 2002, a Blues Bureau International lança o Raw Blues Power, um álbum do Paul Gilbert. O Paul Brandon Gilbert, mais conhecido como Paul Gilbert, é um guitarrista de hard rock e heavy metal, natural de Carbondale, na região sul do estado de Illinois, a mais ou menos 5 horas de Chicago. Ele é mais conhecido por ser o cofundador da banda Mr. Big e também era membro do Racer X, que lançou vários álbuns de rock. Em 96, ele lançou uma carreira solo, para a qual teve vários álbuns lançados, né, e participou de inúmeras colaborações e participações especiais em outros álbuns e músicos, sendo classificado por várias referências como um grande artista das cordas. O Paul Gilbert compõe músicas em uma ampla variedade de estilos, incluindo pop, rock, metal e também o blues, como não, né? Além do funk. No entanto, Gilbert é talvez mais conhecido, além da sua versatilidade estilística, né? Pela rapidez do dedilhado que ele tem ao tocar as notas. Ele é notado, em particular, por sua técnica de separação, né, das notas bem eficiente, semelhante ao staccato, e que combina técnicas de picking rápido, né, de guitarra e legato na mesma frase, geralmente de forma instintiva. Apesar de ser famoso pelo seu trabalho com heavy metal e sua habilidade rápida na mão direita, o Gilbert se dissociou desse estilo de tocar, gravitando em direção ao blues e das suas ideias melódicas. E justamente nesse 12 de março de 2002, o Paul Gilbert lança o seu quarto álbum solo, o Raw with the Blues, confirmando essa tendência estilística em seu trabalho. Um álbum polêmico, onde o virtuoso artista, com o seu tio e herói de infância, o Jimmy Kidd, que na verdade foi uma das suas influências para começar a tocar guitarra, geraram um álbum de blues rock com resultado certamente que não se parece em nada com o blues tradicional. Ao contrário, gravitam mais em torno da ramificação roqueira do gênero no final do século XX, com uma plataforma para reprodução rápida. Aceitando que como um gênero próprio, talvez, mas com invariavelmente a maioria das músicas da natureza blues, o Raw Blues Power contém algumas ótimas interpretações da dupla, né, o Gilbert e Kidd. As 10 peças do álbum, sendo que 9 são de composições dos líderes, são quase sempre intercambiáveis e volta-se para o virtuosismo técnico instrumental. Para o Gilbert, o projeto é certamente um passo em uma direção interessante, ou pelo menos nova, no sentido da incorporação do blues, propriamente dito, em seu repertório, mas sem necessariamente direcionar aquele blues tradicional. Bem tocado e bem produzido, é um músico que está claramente se divertindo na execução, na gravação desse trabalho. Um álbum talvez que apresente um desvio àqueles que apreciam o blues tradicional, com ênfase na energia, né, do seu título, sem sutileza, sem timidez, entregando ao ouvinte a potência dos seus solos feitos, na verdade, por dois guitarristas, né, extremamente talentosos, e deixando claro, né, que se não contém 120 notas por segundo, não vale a pena tocar. Um trabalho diferente, um tanto estridente, mas muito divertido, que cria o final do álbum com ótimos guitarristas, uma banda de apoio fantástica e, finalmente, que nos permite, através de sua boa música e a sua maneira, trazer um grande artista que se ramifica fora do mundo do seu habitat mais conhecido. Então vamos ouvir algumas das faixas desse grande álbum de blues, né, que foi lançado em 12 de março de 2002 pela Blues Bureau International, com código BB 2442, o Paul Gilbert e Jimmy Kidd, o Raw Blues Power. E começamos com a 10ª faixa do álbum, a Blues Power, uma composição do Jimmy Kidd. Na sequência, ouviremos a 5ª faixa do trabalho, com a 12 Days of the Blues, uma composição da dupla Paul Gilbert e Jimmy Kidd, talvez homenageando os 12 compassos, né, que compõem uma das formas mais tradicionais do estilo, né, uma em cada dia. E fechamos com a faixa de abertura do álbum, com a Girls Watching, uma composição da dupla Paul Gilbert e Jimmy Kidd, com a guitarra frenética do Gilbert. E assim indicamos mais um álbum de blues, dessa vez mais direcionado aos apreciadores do blues rock, e mesmo dentro dessa ramificação, talvez do som mais enérgico e rápido, técnicas sofisticadas de guitarra que está presente nessa modalidade interpretativa.
Blues power, and it ain't gonna go away. on the ground, feeling my hand is restless, nothing to be found. Now, when you hear the story, there's one thing you should know. News ain't gonna get ya unless you will find it all. Every day you got
1, 2, 1, 2, 1, 2, 3.
Day of the blues, my baby took all my keys. On day number two, I had to sleep outside till I woke up on day number three. On the fourth day that I had the blues, my baby took me in, but only to take all the money I need. Around all over the town, then come back to day number six. Oh, on the seventh day she rested, just saving up all her strength, only to take my brand new guitar and smash it on day number eight. Sisters, five selling crack, four flat tires on my Cadillac, 3 years you kept me to be your slave, one dead flower you laid on my grave. 12 days of the blues. With girls watching. Hey, 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 hey.
ghost, please leave with caution, cause we're all after those girls watching. Hey, 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 little girl, won't you stay? Hey, 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 see you next Saturday. So why don't you come, why don't you come, why don't you come with me? I'm generally doing it every day. I can play, I can sing, I can do anything you wanna see. So why don't you come, why don't you come, why don't you come down with me?
É isso, pessoal, ficamos aqui com a 451ª edição do nosso programa Roma Blues, iniciando mais um fim de semana com bastante qualidade musical. E eu gosto sempre de recomendar, né, gente, a audição atenta da Web Rádio da Unicamp em toda a sua programação riquíssima, né, que trata de ciências exatas, ciências humanas, artes, fantástica rádio, que promove análise crítica nesses assuntos, né? Além de uma programação musical vasta e bem bacana, né? Mando um abração a esses profissionais fantásticos da rádio, né? Que nos brindam com toda essa felicidade auditiva. E ali no site da rádio você encontra também todas as edições do programa Roma Blues para ouvir quantas vezes quiser. E estabelecer a relação entre os programas conforme vamos falando de um determinado artista, de um determinado instrumento ou localidade ou situação. Hoje falamos das viagens e dos viajeiros do blues e o ouvinte pode relacioná-lo com outras peças e outros instrumentos conforme vá ouvindo as edições do programa. O programa é feito com muito amor e carinho toda semana e editado de forma magistral, soberba e magnânima. Mudei a ordem dessa vez, hein, Otávio? Mando um beijão, um abração pra você e pro Matheus Mota, que fazem esse trabalho com essa maestria toda. Gosto sempre de lembrar também, gente, a nossa página no Facebook, o Roma Blues. Deixe seu like lá se você gostar do conteúdo, que vamos gostar bastante, pode ter certeza. E ali você encontra também o link para a nossa página da internet, com muitas outras histórias, indicação de música bacana para audição. Espero todos aqui na semana que vem, com muito amor e carinho, com mais uma edição do programa, que será preparada da mesma forma, sempre lembrando, gente, das nossas artes, as artes brasileiras, que nos permite entendermos como brasileiros, né? Que nos permite analisar criticamente a nossa história para construir um Brasil melhor que tanto precisamos. Então vamos prestigiar as artes brasileiras, vamos aos espetáculos, vamos divulgá-la e vamos vivê-la de forma intensa, para a construção dessa felicidade que seria um país mais justo e igualitário para todos. Deixo um forte abraço a todos e todas e nos vemos aqui na semana que vem. Até lá!
Roma Blues fica por aqui. Voltaremos na próxima semana. Muito obrigado e até lá!